No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação flagra condições degradantes no trabalho de mergulhadores no Rio Xingu. Câmeras de monitoramento reduzem impunidade de motoristas no trânsito de Manaus. Hemocentro de Santarém promove campanha Natal Solidário. E Rádio Educadora do Maranhão terá frequência renovada.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que uma operação do Ministério Público do Trabalho, MPT, Auditoria Fiscal do Trabalho e a Polícia Federal, iniciada no dia 11 deste mês, fiscalizou 12 balsas dragas usadas para extração mineral de areia e seixo no Rio Xingu, na região do município de Altamira. A ação flagrou embarcações em estado precário e condições degradantes no trabalho de mergulhadores. De acordo com o Procurador do Trabalho, Alan de Miranda Bruno, da Coordenadoria Regional de Trabalho Portuário e Aquaviário do MPT, as várias irregularidades foram desde a ausência total de registro do contrato de trabalho até a ausência total de gestão de segurança e saúde, sem fornecimento de equipamento de proteção individual, destacou o procurador. As embarcações fiscalizadas não possuíam registro na capitania dos portos e se encontravam em estado precário, inclusive uma balsa com furo no casco e risco de naufrágio. A Auditoria Fiscal do Trabalho notificou as empresas responsáveis e interditou todas as balsas fiscalizadas em decorrência das condições precárias das embarcações. A Polícia Federal deve instaurar inquéritos para apurar tanto as condições degradantes a que foram submetidos os trabalhadores, quanto os crimes ambientais. O Ministério Público do Trabalho aprofundará as investigações para proceder à realização civil trabalhista dos infratores. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá. E a gente fala agora da tensão entre a Guiana e a Venezuela. O exército enviou mísseis para a defesa de Roraima contra ameaça blindada na fronteira. Acompanhe com Felipe Gustavo.
No último dia 15, o ministro da Defesa, José Múcio, declarou à imprensa sobre a possível utilização de Roraima como rota para uma invasão da Guiana por tropas venezuelanas. Em resposta, ele afirmou, abre aspas, se for necessário, um por aqui não passa, mas energético, nós estamos preparados para isso, fecha aspas. O ministro revelou um plano do Exército, envolvendo a transferência de dezenas de mísseis, superfície 1.2 anticarro, o MSS 1.2AC, para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva. A declaração de Múcio não visava apenas enviar um recado a Nicolás Maduro, mas também a potências extra-regionais que poderiam aproveitar a instabilidade na região. A preocupação com a presença estrangeira na Amazônia sempre foi constante para os militares brasileiros. O envio dos mísseis demonstra a disposição do Brasil em fortalecer sua presença militar na região, dissuadindo ameaças externas. Apesar dos desafios logísticos, a incorporação antecipada do MSS 1.2AC revela a urgência em suprir a falta de defesa eficaz em Roraima contra carros de combate, como o T-72, utilizado pelo exército venezuelano. Ademais, representantes do Estado-Maior do Exército estão em negociações com a SEAT para novas encomendas do armamento. O resultado dos testes no Rio foram considerados altamente satisfatórios, destacando a efetividade do míssil contra alvos de 2 mil metros de distância, com alcance de 3 mil metros, semelhante ao Javelin americano. O MSS 1.2AC, cuja incorporação estava inicialmente prevista para 2024, revela-se uma solução crucial para a defesa de Roraima, considerando a crescente demanda global por esse tipo de armamento. Evidenciada pelos eventos na Ucrânia, a CATT prevê uma alta demanda pelo MSS 1.2AC, dada a fila de até 5 anos para a compra de produtos similares no mercado internacional. Antes do envio dos mísseis, o Exército já havia transferido 16 blindados multitarefas para o 18º Regime de Cavalaria Mecanizada em Boa Vista. Essa ação, associada
da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Novos decretos dispõem sobre a segurança alimentar e nutricional no Brasil. A articuladora da rede eclesial Pan Amazônica, Repan Brasil, reforça a importância para que os povos amazônicos tenham conhecimento dos documentos e sua implementação no território. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Novos decretos que dispõem sobre a segurança alimentar e nutricional no Brasil foram divulgados durante a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu neste mês de dezembro em Brasília. Os textos foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União e tratam sobre alimentação adequada e saudável no ambiente escolar e nas cidades, entre eles a instituição da Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Segundo Doris Meire Vasconcelos, articuladora da rede eclesial Pan-Amazônica, Repan Brasil, os três decretos assinados pelo presidente vão em conta das respostas aos desafios diagnosticados da insegurança alimentar na Amazônia, constatados em campanhas pelo Brasil.
Esses três decretos vão ao encontro da resposta de enfrentamento aos desafios diagnosticados da insegurança alimentar e nutricional da Amazônia e de outros lugares do país, que foram constatados e diagnosticados pela campanha Amazônia Sem Fome, campanha da Fraternidade de 2023, nos territórios amazônicos e brasileiros. Responde, de certa forma, ao clamor que vem dos povos e da terra diante da situação da insegurança alimentar e nutricional e da desigualdade estrutural e regionais existente em nosso país. É um sinal e um passo importante nesse processo de incidência e de garantia de direito à segurança e soberania alimentar e nutricional dos povos. Mas também um alerta do quanto nós, populações amazônicas, devemos estar atentos e vigilantes no acompanhamento dessas ações dentro de nossos territórios.
Doris Meire explica como funciona um dos decretos lançados, o de número 11.820.
O decreto 11.820 institui a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que busca um regime de cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com organizações da sociedade civil e com entes privados em consonância com as orientações das instâncias intersetoriais de gestão governamental e de participação social, no âmbito do SISAM, para garantir a promoção de sistema integrado de abastecimento alimentar, garantir o direito humano à alimentação com acesso regular e permanente da população a alimentos adequados e saudáveis em quantidade suficiente.
Já o decreto 11.821 dispõe sobre os eixos estratégicos e as diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, nas redes públicas e privadas da educação básica. E o decreto de número 11.822 institui a Estratégia Nacional de Alimentação Saudável nas Cidades, uma proposta coordenada pelo MDS em colaboração com o MDA e o Ministério das Cidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, câmeras reduzem impunidade de motoristas no trânsito de Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Câmeras de monitoramento têm reduzido a impunidade de motoristas que cometem crimes no trânsito de Manaus. Mais de 500 câmeras fazem esse monitoramento, chamado de paredão, na capital amazonense. Confira com Bruno Elander.
As mais de 500 câmeras de monitoramento espalhadas pelas ruas e avenidas de Manaus ajudaram a identificar pelo menos 180 responsáveis por acidentes de trânsito que terminaram em mortes na capital do Amazonas em 2023. A informação é do delegado Temístocles Silva, titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. De acordo com ele, 8 de cada 10 acidentes com vítimas fatais elucidados e encaminhados para a justiça tiveram autoria definida graças ao uso do sistema de vídeo monitoramento chamado de paredão no processo investigativo.
O resultado do paredão ele é imediato e duradouro, porque eu vou ter uma câmera durante muito tempo, 24 horas por dia. Parte dos crimes de acidentes de trânsito que entraram nessa delegacia, foram registrados ou coletados de outras unidades policiais de autoria desconhecida, passaram a ser conhecidas.
O delegado afirma que em 30 anos de carreira, considera a adoção do vídeo monitoramento o melhor investimento da história do poder público em segurança. Ele cita que, antes, os inquéritos chegavam ao Poder Judiciário sem a autoria definida, o que dificultava a punição dos responsáveis por mortes no trânsito. Conforme Temístocles, nos últimos 11 meses, a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito concluiu 212 inquéritos policiais, dos quais 85% foram encaminhados à Justiça com autoria e materialidade definida, ou seja, quando há provas para a identificação e o indiciamento do suspeito. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém está promovendo a campanha Natal Solidário de Doação de Sangue. A iniciativa visa abastecer os estoques da unidade que enfrentam queda nesse período do ano. Lias de Costa traz as informações.
Com o tema Doe uma Bolsa de Sangue de Presente de Natal, o Hemocentro Regional de Santarém está realizando a campanha Natal Solidário. A ação deve se estender até final deste mês, com o objetivo de reforçar o estoque de sangue da unidade para atendimento transfusional aos pacientes internados na rede hospitalar, que atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais da região oeste paraense. Rejane Dias, assistente social do setor de captação de doadores do Hemopa Santarém, explica que a ação visa atrair doadores para abastecer os estoques da unidade, que registram queda neste período do ano.
O Hemopa Santarém informa a população que está realizando a campanha Natal Solidária nesta época mágica do Natal, quando o espírito de generosidade e compaixão permeia o ar. Há uma maneira única e valiosa de presentear aqueles que não conhecemos diretamente, mas cujas vidas podemos tocar de maneira significativa, que é a doação de sangue. Destacamos que o período que antecede férias, feriados e festividades contribui significativamente para a queda em nossos estoques, pois as pessoas costumam viajar e participar de comemorações, resultando em uma redução no comparecimento.
A assistente social do Hemocentro destaca que outros fatores têm influenciado na queda dos estoques, entre eles sintomas gripais e procedimentos estéticos. Ela também reforçou a importância da doação.
Atrelado a isso também, estamos tendo vários fatores como inaptidões por sintomas gripais e procedimentos estéticos. É bom lembrar que muitas vidas dependem desses gesto solidário e o sangue, por sua natureza insubstituível, não pode ser fabricado. Então, esperamos que a população de Santarém, neste período, venha fazer do ato de doação de sangue um ato que vá além de embrulhos coloridos e laços decorativos e transforme em um presente verdadeiramente altruísta que pode salvar vidas. Enquanto muitos de nós nos esforçamos para encontrar o presente perfeito para amigos e familiares, há uma dádiva que não está disponível nas lojas, mas pode ser oferecida de coração para coração através da sua doação de sangue.
Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, estar bem de saúde, bem alimentado antes da coleta e pesar acima de 50 quilos. É necessária a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades da Resex Tapajós e Arapiuns, em Santarém, receberam visitas técnicas e ações de fortalecimento da horticultura e plantas medicinais. As atividades aconteceram nesse final de semana e foram desenvolvidas por integrantes do projeto Farmafitos da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Participantes do projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, por meio da Farmafitos, realizaram no último sábado atividades técnicas nas comunidades Surucuá e Parauá, localizadas na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. O grupo integrado por acadêmicos dos cursos de agronomia, farmácia, gestão pública, em Engenharia Florestal, sob a coordenação do professor Wilson Sabino, do Instituto de Saúde Coletiva UISCO, centralizou suas atividades entre reunião com estudantes e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Benedito, coleta de sementes de cumaru, imagens de drone, visita técnicas aos pomares de maracujá, tanto na comunidade de Surucuá e Parauá, quanto os quintais produtivos das alunas bolsistas do projeto e que residem na comunidade Surucuá. De acordo com Wilson Sabino, professor e coordenador do projeto, esse momento das ações gira em torno de atividades na escola e o acompanhamento de alguns trabalhos na comunidade.
Nas comunidades ribeirinhas, da comunidade de Parauá e Surucuá, com o objetivo de mais um momento de ação dos nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão PEX, como nós bem conhecemos. As nossas atividades hoje elas estão girando em torno da escola e também de alguns trabalhos dentro das comunidades, junto a algumas pessoas conhecedores de plantas medicinais. Temos uma equipe de drone, de alunos que trabalham com drone, uma equipe que trabalha com o processo de cuidado, e também o trabalho que vamos agora estar realizando junto à Escola de Ensino Fundamental e Médio da comunidade de Surucuá, onde nós teremos o cultivo de plantas medicinais e de hortaliças.
Sobre o acompanhamento dos pomares de maracujá, o Passiflora, Marielle Vicente, acadêmica do curso de farmácia e integrante do projeto Farmafitos, ressalta que os alunos desenvolveram atividades de análise das plantas e verificaram a necessidade de insumos.
E a gente veio aqui realizar atividades de análise do pomar de passiflora da comunidade, né? E hoje a gente está para fazer essa análise, como as plantas estão se desenvolvendo, se vai ser preciso a gente estar fazendo a retirada dessas plantas, se vai ser preciso a gente colocar insumos. E hoje a gente está aqui para fazer essa análise de como está o desenvolvimento dessas plantas aqui no pomar de Surucuá. E o que a gente pode ver aqui é que a gente tem algumas carreiras, né, pomar, que estão precisando ser trocadas, né? A gente vai precisar retirar essas plantas, colocar outras. Em algumas outras partes a gente percebe que as plantas estão bem desenvolvidas.
A reunião na escola também foi oportuna para dialogar sobre uma roda de saberes prevista para acontecer em meados de maio de 2024, com o objetivo de apresentar o protagonismo das comunidades no trabalho e cultivo das plantas medicinais e ainda promover os quintais produtivos. O Farmafitos tem como objetivo fomentar o cultivo da horticultura e o uso ainda mais qualificado das plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Tapajós, em destaque as comunidades de Parauá e Surucuá, ambas localizadas na Resex Tapajós-Arapiuns. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a Santa Sé divulgou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, celebrado no dia 1º de janeiro. O pontífice convida os fiéis católicos a refletirem sobre o tema Inteligência Artificial e Paz. Saiba mais com Rafaela Morim.
A Santa Sé divulgou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, celebrado no dia 1º de janeiro de 2024. O pontífice convida os fiéis católicos a refletirem sobre o tema Inteligência Artificial e Paz. Em um trecho da mensagem, Francisco destaca que a inteligência é a expressão da dignidade dada por Deus. Por ela temos a liberdade do conhecimento e da escolha. A inteligência humana manifesta-se na ciência e na tecnologia. A inteligência artificial, IA, é composta de sistemas computacionais programados para a realização de atividades humanas. Essas tarefas incluem raciocínio, aprendizado, percepção, compreensão da linguagem natural e interação com o ambiente. Para o sociólogo Luiz Antônio Souza, a IA é um meio e pode ser utilizada de forma boa ou ruim. A sociedade é quem determina a utilização da tecnologia.
A tecnologia, a inteligência artificial, ela é um meio, não tem um fim em si mesmo. Um meio, e esse meio é utilizado para fazer alguma coisa. Eu dou um exemplo, o liquidificador. É um meio, você pode fazer um excelente suco ou arrancar o dedo fora. A inteligência artificial, se ela for adotada para contribuir para uma reflexão humana, ela será muito bem-vinda. Mas ela também poderá premiar, estimular a picaretagem.
Na mensagem, Francisco chama a atenção para que a tecnologia não seja utilizada para a propagação de notícias falsas e a criação de um ambiente de desconfiança para com os meios de comunicação. A santidade destaca que a IA não garante a imparcialidade e pode ocasionar o crescimento do preconceito das fake news. O Papa também pede o cuidado com jovens e os ambientes virtuais em que estão inseridos, para que não se tornem dependentes de tecnologias e que eles mesmos tenham conhecimento intelectual. De acordo com o sociólogo Antônio, os meios devem ser supervisionados pela sociedade.
Os recursos tecnológicos, eles estão aí para serem utilizados, mas eles precisam ser controlados, eles precisam ter marcos regulatórios que permitam que aquelas coisas sejam devidamente acompanhadas e validadas e supervisionadas pela sociedade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria Municipal de Cultura organiza a programação celebrativa pelos 68 anos do Careiro. Exposições e shows culturais integram a programação. Anderley Oliveira traz as informações.
O aniversário do Careiro é celebrado nesta terça-feira, 19 de dezembro. Para comemorar esta data, a Secretaria Municipal de Cultura promove uma programação na Praça dos Três Poderes com exposições e shows culturais. De acordo com o secretário J. Cavalcante, a ideia é que o evento possa apresentar a diversidade cultural e a previsão é que a festa comece por volta das 18 horas.
Lá nós vamos ter as barracas, né, com exposição lá do nosso pessoal do artesanato, com uns cantinhos lá da ciranda, né, do boi, o artesanato, a parte literária, né, nossos amigos da Epocan, o stand do turismo com nossos amigos dos hotéis que vão lá também, né, vão estar lá mostrando, né, alguma coisa sobre o turismo. Então as pessoas vão ter essa oportunidade a partir das 18 horas já de começar a visitar lá os nossos estandes.
No palco serão realizadas também apresentações das agremiações culturais, destaca o secretário.
Né, nós vamos ter lá a dança das cirandas, né, a ciranda estelamatizada, a ciranda tradicional evolução, com a participação de itens do boi Diamante Negro, do Centro Educacional João Lobo e algumas outras apresentações de danças.
A festa contará com shows musicais de artistas locais e uma atração estadual. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rádio Educadora do Maranhão terá frequência renovada. A estreia da nova frequência deve acontecer entre os meses de janeiro e março. A reportagem é de Valéria Baldez.
Rádio Educadora do Maranhão recebe novos transmissores de FM. Com a missão de construir o reino de Deus, ser uma rádio católica de referência e formar bons comunicadores, gerando interação entre os ouvintes, a educadora vem ao longo dos seus 57 anos informando, divertindo, educando e comunicando a boa nova do Evangelho de Cristo em todos os lugares. A Rádio Educadora é sinônimo de jornalismo, credibilidade e comunicação evangelizadora. Nas mídias digitais, a emissora do Povo de Deus cresce em seguidores e interações. Na última quinta-feira, 14 de dezembro, recebemos na sede da Fundação Dom José Medeiros Delgado, a Fundel, no bairro Areinha, em São Luís do Maranhão, os transmissores de FM, principal e reserva, onde serão instalados. A previsão de estreia da emissora na frequência 88.3 FM está entre os meses de janeiro a março. Durante este tempo serão feitos testes e ajustes necessários. Será mais um marco na grande história da Rádio Educadora do Maranhão e da Rádio Difusão Maranhense. A Rádio Educadora passará a transmitir na frequência FM na Ilha de São Luís, ocupando a frequência 88.3, a primeira no dial e no coração do ouvinte.
A migração para transmissores de rádio FM foi impulsionada por diversos motivos. Em primeiro lugar, a modulação de frequência permite uma melhor resistência à interferência e ruídos, resultando em uma transmissão mais clara e estável. Além disso, a largura de banda mais ampla do FM possibilita uma variedade maior de programação e acomodação de mais estações em um determinado espectro de rádio. Padre Gutenberg Feitosa, diretor de Programação e Jornalismo, destaca.
Nós estamos muito felizes, enquanto direção da Rádio Educadora, o Padre Cláudio Roberto e eu, com a chegada desses transmissores e de tantos outros equipamentos que estão chegando e a seu tempo estão sendo instalados, para que a Rádio Educadora possa chegar e se tornar agora uma rádio em frequência modulada, a Rádio FM 88.3. Momento novo, histórico da nossa emissora do Povo de Deus, que vai continuar com sua programação que evangeliza, com seu jornalismo que informa com qualidade e dando espaço para a cultura e para o esporte, gerando interação no rádio e também nas mídias digitais. Toda a equipe da rádio e creio também os ouvintes e seguidores estão aguardando ansiosos essa nova fase da Rádio Educadora do Povo de Deus, que já começou na fase de testes, na fase de instalação, e daqui a poucos meses nós vamos estar no ar nessa nova frequência.
Na Ilha do Amor e na região continental, a Rádio Educadora é sinônimo de credibilidade e está trabalhando para levar mais qualidade aos seus ouvintes e parceiros. Da Rádio Educadora do Maranhão, Valéria Baldez, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.865 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Felipe Gustavo, Rafaela Mourinho, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Valéria Baldez e Bruno Elander. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.